Então, muito bom dia a todos. Hoje temos presente connosco uma delegação da Ordem dos Farmacêuticos. Vou aqui elencar as pessoas que estão presentes. Portanto, temos o professor Dr. Hélder Mota Filipe, que é bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o professor Dr. Rui Pinto, membro da direção, o Dr. José Vieira Gavino, Dr. Ricardo Santos e doutora Diana Costa. Portanto, o assunto que nos trazem aqui é esta audiência, remete à apresentação das prioridades da Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, teremos uma grelha que já devem ter tido acesso a ela, que terão 10 minutos iniciais que podem fazer da forma como acharem melhor, dividir a vossa intervenção. Depois passamos a palavra aos grupos parlamentares presentes, com 5 minutos cada um, e no final terão mais 10 minutos para responder algumas questões que sejam feitas e tomarem algumas considerações. Portanto, sem mais demoras, passava-vos a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria cumprimentar a Sra. Presidenta da Comissão de Saúde, Sra. Coordenadora do Grupo e todos os senhores deputados, membros deste grupo, e agradecer a oportunidade que nos dão de podermos partilhar algumas das preocupações e, ao mesmo tempo, das prioridades da Ordem dos Farmacêuticos. E começava já, porque só temos 10 minutos a entrar na nossa agenda. A primeira situação que nos preocupa é a valorização dos profissionais, nomeadamente dos farmacêuticos. Nós temos uma realidade, e focar-me agora nos farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos uma realidade que pode ser ilustrada por, desde 1999, a tabela salarial dos farmacêuticos do SNS não foi revista. E, portanto, estamos com as mesmas tabela salarial de 1999. Isto resulta, por exemplo, e em comparação com países como a Espanha e a França, que têm sistemas semelhantes ao nosso, e em que a carreira farmacêutica está, do ponto de vista remuneratório, nos hospitais do Estado, nestes dois países, ao nível da carreira médica. Nós aqui basta apenas fazer o exercício de termos uma carreira que está, cuja grelha remuneratória está estacionada desde 1999, para perceber a degradação destes colegas no Serviço Nacional de Saúde. Isto resulta, em abandono do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos muitos colegas nos hospitais que têm saído para o privado, têm saído para a indústria farmacêutica, têm saído, principalmente os colegas que intervinham nos ensaios clínicos nos hospitais do SNS, para empresas ou hospitais privados, para trabalhar exatamente na área dos ensaios clínicos. Portanto, estamos numa situação muito complicada desse ponto de vista. Esta degradação não é apenas salarial, temos uma degradação de recursos humanos por essa via, mas temos também uma degradação da qualidade do ponto de vista de equipamentos e de instalações, que fazem com que este descontentamento se agrave e que façam com que, pela primeira vez desde o ano passado, nunca tinha havido recurso às escusas de responsabilidade, e neste momento nós temos, para um universo de cerca de 1.000 farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde, nós temos mais de 200 escusas de responsabilidade. E, portanto, isto demonstra o descontentamento, e gostava aqui também de sublinhar que a maneira como a Ordem dos Farmacêuticos, veem as escusas de responsabilidade, não é para se escusarem à responsabilidade de prestação de serviços. É, digamos, o reconhecimento, e é um grito de alerta para as condições em que estão a prestar esses serviços, que estão longe de serem as adequadas para garantia da qualidade da prestação desses serviços. Há um aspecto positivo, que foi a criação da carreira farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde e a passagem dos colegas que eram técnicos superiores de saúde para essa carreira. E, portanto, esse é um aspecto positivo, embora a grelha salarial não tenha acompanhado esta mudança, como eu digo, mas mesmo aí estamos a subverter a criação da carreira, porque temos uma carreira e os hospitais continuam a contratar técnicos superiores de saúde, farmacêuticos técnicos superiores de saúde. E, portanto, estão a perpetuar uma situação que a própria carreira era suposto ter terminado com ela. E, portanto, este é outro aspecto que nos preocupa. Um aspecto positivo na criação da carreira foi a criação da residência farmacêutica e a capacidade que o SNS agora tem de formar farmacêuticos especialistas nas três áreas de especialidade farmacêutica: farmácia hospitalar, análises clínicas e genética humana. Mas também é importante que o Serviço Nacional de Saúde crie condições para absorver esses especialistas que estão agora a ser formados no próprio sistema. E esse é um aspecto que nos preocupa, porque vamos no segundo ano da residência, a especialidade é de 4 anos, e portanto ao fim de 4 anos começam a sair os primeiros especialistas formados no SNS, e é suposto que o SNS tenha essa capacidade de os absorver. Este é um aspecto que nos preocupa. O outro aspecto tem a ver com o novo modelo de organização do Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos, neste momento a situação é algo nebulosa. Por exemplo, nós não conseguimos descortinar qual é o circuito do medicamento nestas novas estruturas do LIS, porque nós tínhamos um circuito típico da farmácia hospitalar, um circuito típico dos cuidados primários, e neste momento nós temos estruturas que abrangem tudo, e não conseguimos, ainda ontem falava com uma colega de uma ULS, cada ULS está a fazer à sua maneira a garantir que os doentes nas estruturas hospitalares e dos cuidados primários não têm problemas de acesso. Mas não há uma estrutura, digamos, estabelecida relativamente ao acesso e ao circuito do medicamento na nova realidade do LIS, e esse é um aspecto que nos preocupa. O outro aspecto que nos preocupa no contexto da nova reforma, ou da reforma do Serviço Nacional de Saúde com a criação das ULS, é a internalização das análises clínicas. Muitas vezes as pessoas não sabem, a maioria dos laboratórios, ou grande parte dos laboratórios de análises clínicas, são de farmacêuticos ou têm a direção técnica de farmacêutico especialista. Aliás, a lei diz que podem ser diretores técnicos dos laboratórios farmacêuticos com a especialidade em análises clínicas ou médicos com a especialidade em patologia clínica. E o que está a acontecer neste momento é que há uma tendência de internalização das análises clínicas no SNS, fazendo com que a sustentabilidade dos pequenos laboratórios de proximidade, que são pequenas estruturas, mas que respondem às necessidades em termos de análises clínicas, desapareçam. E uma vez desaparecidos, não voltam a aparecer. E, portanto, se esta decisão de internalizar de forma brusca as análises clínicas for para a frente, nós estamos a pôr em causa pequenas estruturas de proximidade e estamos a concentrar as análises clínicas e, portanto, a ir contra a proximidade e a extinguir os tais pequenos laboratórios de proximidade que, se verificar que não foi uma boa decisão, depois já não há alternativa. E esse é um aspecto que nos preocupa. Não somos contra a internalização. O que é importante é que seja uma internalização responsável para que não se criem condições que depois sejam difíceis de resolver. E essa é outra preocupação. Outra preocupação tem a ver com a política do medicamento e o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Nós temos a indústria farmacêutica de ponta, e também gostava de sublinhar isto, que muitas vezes não é conhecido, muita dela a produzir produtos próprios, mas também muitos produtos para exportação. As empresas portuguesas de ponta, de fabrico, cerca de 80% a 90% do que produzem é para exportação. Era importante que houvesse uma estratégia de desenvolvimento da indústria farmacêutica de produção nacional. Não precisa de ser indústria farmacêutica nacional, capital nacional, mas com produção nacional, e que em Portugal acrescentasse valor, e esse é um aspecto importante. E há aqui também um aspecto que tem que ser clarificado, que é as exportações em medicamentos, que têm vindo a crescer, e ainda bem, e que se diz claramente, e eu acho que é uma péssima comparação, que os medicamentos exportam mais que o vinho do Porto. Acho que não se pode comparar medicamentos com vinho do Porto, e os volumes são diferentes, as realidades são diferentes. O que nós temos é comparar cada ano que a indústria farmacêutica exporte mais do que no ano anterior, e exporte muito, mas é importante ter a noção que estes valores de exportação incluem a exportação paralela, que, embora seja, não seja ilegal e seja benéfica, não tem valor acrescentado em Portugal. E, portanto, era importante que nós olhássemos para a exportação de produtos que verdadeiramente incorporam tecnologia nacional. No programa de governo não há uma única referência ao medicamento, não há uma única referência à criação de riqueza com o medicamento. Eu sei que depois, agora no programa de emergência e transformação, há lá algumas referências, mas era importante não esquecermos o potencial que nós temos de indústria farmacêutica e podermos, digamos, desenvolver este aspecto, tendo em conta que vivemos uma revolução de tecnologia farmacêutica, com novas tecnologias, novos medicamentos, muito baseada na terapia génica, na terapia solar, que precisam de menos instalações fabris e de mais conhecimento e capacidade de desenvolvimento de novos medicamentos, e esse conhecimento e a capacidade de desenvolver conhecimento que nós temos, supostamente teremos dinheiro, mas não consigo identificar uma estratégia para transformar Portugal num nicho competitivo para a indústria farmacêutica. O outro aspecto tem a ver com a diminuição das barreiras regulamentares, e aqui é um aspecto importante. Nós precisamos ter um Infarmed mais forte, com melhores condições. Queixamos-nos muito dos atrasos de comparticipação, de decisões de autorização de introdução no mercado, comparticipação, etc. Algumas dessas, ou parte das razões para esse atraso, resultam da dificuldade que o Infarmed tem em dar resposta em tempo útil por falta de recursos, e era importante que o Estatuto do Infarmed pudesse ser melhorado, de forma a dar ao Infarmed flexibilidade de contratação, flexibilidade de reconhecimento de competências e de talento, retenção das pessoas, porque o Infarmed neste momento é uma escola para a indústria farmacêutica, portanto a indústria farmacêutica contrata as pessoas formadas no Infarmed, e esse é um aspecto importante, e enquanto o Infarmed tiver estas regras de funcionamento, torna-se muito difícil. O outro aspecto, e que tem a ver com algumas das discussões que têm vindo a ser tidas, são os medicamentos, a sustentabilidade do sistema de saúde, tendo em conta que, se olharmos para o orçamento de qualquer hospital, logo a seguir aos recursos humanos, a maior conta é a dos medicamentos. E está a aumentar a 10% ao ano no hospital. Isto é dramático, não é? E resulta muito dos novos medicamentos que custam 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, já há medicamentos a entrar no mercado a 4,2 milhões de euros, e é importante que nós tenhamos sistemas de poder melhor incorporar estas tecnologias, melhor discutir e melhor dar o valor que estas tecnologias têm, e não continuar a pagar com os resultados dos ensaios clínicos desde o princípio. Este é um aspecto muito importante. Só para terminar, e depois estarei disponível, tinha aqui outros assuntos, mas já percebi que já passei 2 minutos, é um outro aspecto que é mais específico, mas para nós é muito importante, que é a alteração da legislação das ordens, e nomeadamente do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. O processo de alteração das ordens, na nossa perspectiva, não foi o melhor, percebemos também a urgência, mas relativamente ao estatuto da nossa ordem, nós vamos propor à Assembleia da República, não é uma revisão do estatuto, é um aperfeiçoamento ao estatuto, porque há lá aspectos que tecnicamente nem sequer estão corretos. E, portanto, é fundamental que se faça esta digamos, esta melhoria ao estatuto, para, pelo menos, o colocar de forma correta. E esse é um aspecto que eu gostava de sublinhar e dar conhecimento a este grupo de trabalho, que a Ordem vai iniciar este processo de pedido de aperfeiçoamento do estatuto da nossa Ordem. Muito obrigado. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo.
Muito obrigada. Compreendemos este passar de tempo, porque de facto são assuntos de extrema importância e acho que todos nós devemos ouvi-los com toda a atenção. Ainda assim peço-vos desculpa, porque a seguir temos plenário e, portanto, temos aqui um bocadinho o tempo contado, também sobre a saúde e sobre o plano de emergência. Mas agradeço depois numa segunda parte de tentar cumprir os 10 minutos. Portanto, passaríamos agora aos grupos parlamentares e passava a palavra à deputada Andreia Bernardo, do grupo parlamentar do PST.
Muito bom dia, Senhora Coordenadora, Senhor Presidente da Comissão, e antes de mais agradecer à Ordem dos Farmacêuticos por ter citado esta audição, primeiro de tudo, de uma forma simpática, de nos dar as boas-vindas aqui à Assembleia, como também a trazerem estas vossas preocupações, que para nós são muito importantes, quer deputados, quer também a toda a Comissão aqui da Saúde. E tocaram num ponto que temos nas últimas semanas falado aqui nesta Comissão, quer também em audiência de peticionários, que é o reconhecimento e dignificação dos farmacêuticos na defesa de valorização do SNS, que sabemos que são cerca de 100 farmacêuticos no SNS, que estão atualmente, mas que deveriam até ser mais, cerca de 1.400, mas que apenas 1.000, mas que também, e que não existe uma revisão dessa tabela salarial desde 1999, algo que nos choca, naturalmente, que muitas tabelas foram sendo revistas e esta não foi, e que traz aquilo próprio que o Sr. Bastonário disse, que depois que é um afastamento destas pessoas no SNS e são pessoas tão ou mais importantes, ou de igual modo importantes, que todos que fazem o Serviço Nacional de Saúde. Não existe médicos sem farmácia, não existe farmácia sem médicos, tudo que seja necessário resolver, um medicamento é tão importante, por isso esta valorização para nós também é muito importante e estamos atentos, estamos preocupados e por isso agradecemos também essa vossa preocupação que hoje também aqui trouxeram. Questionamos apenas, que sabemos que os sindicatos estão a reunir com o Governo, se também a Ordem já teve a oportunidade de estar com o Governo, se já apresentou estas vossas preocupações, tal como o modelo de organização do SNS, que hoje também aqui apresentaram, ou mesmo a valorização da indústria farmacêutica, que também valorizamos, e sabem melhor do que ninguém também que para melhorar até o nosso país, nada do que melhorar também as nossas empresas, e se conseguimos melhorar, acima de tudo, as nossas empresas que fazem bem, para fora, mas também internamente, e se fazem bons medicamentos, que, como também já aqui o disseram, é algo que também que devemos sempre valorizar. E também, para terminar, dizer que estamos sensíveis à revisão da questão dos estatutos e percebemos as vossas preocupações. Naturalmente, a lei é geral, e não é particular, mas se essa lei também tem ou necessita de algumas correções, naturalmente que também agradecemos que até possam partilhar também com esta Comissão e com todos os grupos parlamentares essas alterações, para que também possamos no futuro analisar e também estudar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai ser dividido entre a Senhora Deputada Irene Costa e a Senhora Deputada Ana Brunhosa, também a nossa Presidente da Comissão de Saúde.
Muito bom dia, obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, na pessoa do Senhor Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, professor Dr. Helder Mota Filipe, cumprimentar a toda a delegação. O Partido Socialista quer naturalmente agradecer a vossa presença hoje aqui e a partilha daquelas que são as vossas prioridades e dizer-vos que também elas são as nossas preocupações, tendo em vista que é interesse de todos prestarmos cada vez mais um serviço de saúde com qualidade e acessível e próximo dos cidadãos. As questões da demografia que o Sr. Doutor falava e as questões da atratividade da profissão são de facto um desafio que a Ordem dos Farmacêuticos tem e o Governo também. Na medida em que entre 2011 e 2022 houve de facto uma diminuição de farmacêuticos jovens que ingressaram na profissão e a atratividade da profissão tem de facto diminuído, não é? O que vem comprometer a sustentabilidade ou poderá comprometer a sustentabilidade e a adaptação às necessidades de saúde futuras. O Partido Socialista está atento a esta situação. Ao nível das carreiras foram tomadas algumas medidas, nomeadamente, como o Sr. Doutor referiu, a residência farmacêutica, entre outras. O caminho foi-se fazendo. Sabemos que não foi na velocidade que todos nós desejaríamos, mas efetivamente foi-se fazendo, da mesma forma também no que respeita às questões da Ordem e ao Estatuto. Dizer ainda que ainda temos tempo de proceder a esses ajustes, ainda estamos no tempo regulamentar para que o possamos fazer e, naturalmente, o Partido Socialista está aberto a colaborar convosco nesta matéria. Eu queria aqui dar uma nota, e sem desmérito de tudo o que disseram, queria aqui dar uma nota que ao longo da governação do Partido Socialista, os governos do Partido Socialista entenderam sempre os farmacêuticos como um parceiro muito importante nas questões da saúde, tendo-os sempre considerado. Aliás, essas preocupações foram bem expressas na ação do governo ao longo destes anos, também expressas nas medidas definidas no programa eleitoral do Partido Socialista nestas últimas legislativas, e também no Orçamento de Estado houve uma preocupação de valorizarmos a Ordem dos Farmacêuticos, incluindo-os naquilo que é a melhoria do acesso e eficiência do SNS, na promoção e dispensa de medicamentos de proximidade, na valorização dos profissionais, nas condições de trabalho, e recordar uma medida que aqui nos merece algum relevo, que foi o programa piloto de serviços farmacêuticos para a situação de patologia aguda simples, como por exemplo uma infecção urinária, naquilo que é também o que seja regulamentado entre a Ordem dos Farmacêuticos e a Ordem dos Médicos, e aproveitava para perguntar também a vossa posição sobre esta matéria e se já há alguns desenvolvimentos. Dizer-vos também que, de facto, a criação da Direção Executiva foi um avanço muito importante naquilo que é o SNS, com todos os objetivos que tem, e também no que diz respeito ao assunto que abordou quanto ao circuito dos medicamentos da OLS. Estamos certos que a Direção Executiva fará também um trabalho nesse caminho. Estamos agora a começar, é natural que surjam agora aqui alinhamentos novos. Falar também da campanha que foi feita da vacinação sazonal das farmácias, que há dias foi apresentado o estudo, que foi uma medida muito importante, com resultados muito positivos, resultados ao nível financeiro, ao nível de satisfação dos utentes, ao nível de melhoramento da acessibilidade e da coesão territorial. O serviço de renovação terapêutica crónica nas farmácias comunitárias, que promoveu também uma maior acessibilidade, a proximidade, e contribuiu para o alívio da pressão dos centros de saúde, e criou aqui uma coisa que é muito importante, que é melhorar o canal de comunicação entre os cuidados de saúde e os farmacêuticos. E as farmácias comunitárias têm, de facto, aqui um papel, um enorme potencial na prestação de cuidados, e eu perguntava à Ordem dos Farmacêuticos e ao Sr. Bastonar qual é a posição da Ordem e como é que se compatibiliza com a melhoria do acesso à saúde no desafio de se adaptar às mudanças, incluindo a transformação digital, as novas terapias e modelos de atendimento. Queria colocar ainda uma outra questão relativamente aos medicamentos inovadores. Desde 2015 tem havido um aumento da despesa para acesso terapêutico. Nos últimos 5 anos assistimos a um aumento significativo nas despesas com medicamentos inovadores. Foram introduzidos no arsenal terapêutico nacional diversos medicamentos, nomeadamente nas áreas de oncologia, doenças cardiovasculares, sistema nervoso central, sendo que em 2019, um ano antes da pandemia, foram introduzidos 74 medicamentos inovadores. No ano passado foram autorizados 56 pedidos de acesso precoce. No primeiro semestre de 2023, a introdução e inovação terapêutica nos hospitais contribuiu para um aumento de despesa hospitalar em 109 milhões de euros, fazendo com que a despesa com medicamentos tenha atingido níveis máximos. Ora, se por um lado a inovação terapêutica tem sido um fator importante de crescimento que reflete o compromisso em fornecer tratamentos inovadores aos doentes, ao mesmo tempo, por outro lado, existe também da capacidade orçamental do Estado para acompanhar esta evolução. A questão que lhes coloco aqui é como é que se compatibiliza o risco, o ritmo de crescimento da inovação terapêutica com a capacidade orçamental do Estado, se há limites ou não, e qual é a vossa posição sobre as autorizações especiais. Queria agradecer mais uma vez aqui a vossa presença, daremos nota a todas estas vossas preocupações, e passarei então a palavra aqui à minha colega, doutora Ana Brunhosa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. No Sr. Presidente da Ordem dos Farmacêuticos, cumprimento-vos a todos e creio que a importância da Ordem fala pelo seu trabalho, a importância de facto terem o estatuto estabilizado e com, sem imprecisões, algumas delas técnicas, como já foi referido. E depois a importância da Ordem também nesta negociação com o Ministério, com outras ordens, porque a Ordem, de facto, representa aqui um conjunto de profissionais que são muito importantes na comunidade, e foi aqui referido nas farmácias comunitárias, mas no sistema, no Serviço Nacional de Saúde, perdão. Aqui, todas as preocupações que nos deixaram são fundamentais. no SNS e gostaria de dar uma última palavra também de grande reconhecimento ao investimento que tem sido feito na inovação, ao investimento que tem sido feito no empreendedorismo no setor e a essa capacidade que temos de criar valor e de exportar valor, que depois, numa fase inicial, se traduz em peso orçamental muito significativo para o nosso SNS, mas nós sabemos que é o peso da entrada dos medicamentos e, portanto, é um grande investimento que se faz. Deixar também uma palavra de congratulação ao vosso grande esforço para cada vez mais terem novas especialidades para os farmacêuticos, especialidades que acompanham os desafios de saúde mundiais e também os desafios do nosso SNS, e creio que posso falar em nome da Comissão, estamos totalmente disponíveis para vos receber. Muito obrigada pela sua generosidade, Sra. Coordenadora.
Desculpa. Muito obrigada, Sras. Deputadas. Passaria agora ao Grupo Parlamentar Chega, com o Sr. Deputado Armando Grave, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Sr. Bastonário, a quem cumprimento, e aos restantes delegados da Ordem, que também cumprimento. Muito obrigado pelas vossas preocupações, que afinal, também são as nossas. Gostaria de referir, de fazer uma referência prévia, pedindo, acho que não tenho que pedir desculpa, mas acho que há um grupo parlamentar que há cerca de 20 anos ou mais que anda pelos corredores de poder e parece que só quando está na oposição é que se lembra destas coisas. Pronto. Só para, previamente, não podia deixar de referir isto, a responsabilidade é minha. Nos últimos 2 anos, mais de 200 farmacêuticos de 16 estabelecimentos de saúde apresentaram declarações de exclusão de responsabilidades, justificando-se com a falta de recursos técnicos e humanos. O caso mais recente foi a dos farmacêuticos hospitalares da Unidade de Saúde da minha região, Viseu, Dão Lafões, penso que estou certo, que apresentaram as declarações de exclusão de responsabilidade devido à falta de recursos materiais e humanos, foi o que invocaram, alertando que a situação compromete a qualidade da segurança das atividades que desenvolvem. Também a recente audição entre a Ordem dos Farmacêuticos e o Ministério da Saúde destacou a preocupação com a falta de recursos humanos nas unidades do Serviço Nacional de Saúde. Durante a reunião, o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos mencionou precisamente o elevado número de exclusões de responsabilidade apresentado pelos farmacêuticos e sugeriu a implementação de um plano de contratação abrangente para os vários profissionais de saúde. Pergunto desde já qual tem sido a resposta do Ministério da Saúde às declarações da exclusão da responsabilidade, nos termos em que os senhores farmacêuticos a estão a aplicar. Podem-nos também detalhar quais as principais carências, na vossa opinião, de recursos técnicos e humanos do Serviço Nacional de Saúde para acolher todo este processo? Quais são as principais estratégias que a Ordem dos Farmacêuticos propõe para atrair e reter farmacêuticos e outros profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, garantindo a sustentabilidade das atividades farmacêuticas? A Ordem dos Farmacêuticos manifestou preocupação com a reorganização do Serviço Nacional de Saúde, especificamente a fusão dos cuidados hospitalares e primários nas unidades locais de saúde. Um ponto de preocupação para a Ordem dos Farmacêuticos é a internalização das análises clínicas, que pode ameaçar a liberdade de escolha dos utentes e a sustentabilidade dos operadores convencionados. Uma questão. De que forma a Ordem dos Farmacêuticos acredita que a internalização das análises clínicas nas unidades locais de saúde pode afetar a liberdade de escolha, como já foi referido aqui, dos utentes e quais as propostas da Ordem para mitigar esses impactos, que são importantes? No contexto da reforma do Serviço Nacional de Saúde, a Ordem dos Farmacêuticos revê a oportunidade para a Lei da Farmácia Hospitalar, tornando-a mais adequada às novas áreas de intervenção dos farmacêuticos, como terapias avançadas, avaliação dos custos e efetividade dos tratamentos. Quais as mudanças específicas que a Ordem dos Farmacêuticos gostaria de ver na Lei da Farmácia Hospitalar para adaptar às necessidades modernas dos farmacêuticos hospitalares? Até porque, com a internalização, já agora, e tendo em conta estes novos desafios que irão trazer, porventura, novos equipamentos, mais profissionais, e com estas circunstâncias, a necessidade de novos espaços físicos, instalações, se entendem que também que há possibilidade pecuniária e financeira para fazer face a este, ao exercício desta atividade acrescido também com estes custos da revisão de carreira, que não é revista, como referiram e muito bem, desde 1999. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Partido Comunista Português, com a Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Bastonário, os demais membros também dos órgãos da Ordem dos Farmacêuticos, agradecendo desde já o conjunto de questões que partilham aqui connosco na Comissão de Saúde. Eu, de certa forma, vou seguir também por ordem temática as questões, gostaria de fazer aqui algumas observações. Um primeiro aspecto, que é de facto esta carência de farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde. As questões que se colocam para, ou seja, as questões que se colocam aos farmacêuticos colocam-se para as generalidades profissionais de saúde. Estamos confrontados com faltas de respostas, com desvalorização do ponto de vista profissional, com desvalorização do ponto de vista do salário, das condições de trabalho, e estes são problemas que nós consideramos que são estruturais neste momento no Serviço Nacional de Saúde. Para garantir cuidados de saúde, de qualidade, de proximidade para todos os utentes, é fundamental termos profissionais de saúde que sejam devidamente reconhecidos e valorizados nas suas condições de trabalho. Eu, qualquer das formas, gostaria de fazer a seguinte questão. Por um lado, qual é que tem sido a evolução do número de farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde? Por outro, se tem alguma estimativa de quantos farmacêuticos é que seriam necessários? Creio que os concursos ou as vagas não são aquelas que seriam necessárias. E depois a questão de fundo. De fundo, ou seja, outra questão que se prende com o seguinte, foi referido que há muitos farmacêuticos que abandonam, que procuram outras soluções para as suas vidas em entidades privadas, por exemplo. Na vossa opinião, o que é que seria necessário para fixar os farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde? Este era um primeiro grupo de questões. Um segundo prende-se com as unidades locais de saúde. Nós somos muito críticos à criação das unidades locais de saúde. Aliás, propusemos até que todo este processo fosse revertido, aquilo que é o conhecimento que temos já, porque já havia algumas unidades locais de saúde no país. De facto, não era aquilo que era necessário para, se não está em causa a necessidade de haver articulação de cuidados, entre cuidados de saúde primários, entre cuidados hospitalares, isso é uma evidência. A verdade é que olhamos para este modelo nas que já existiam e essa articulação continuava a não existir. Portanto, há aqui vários aspectos que nos colocam dúvidas, mas a questão que eu vos gostaria de colocar relativamente a esta matéria é a seguinte. Fizeram referência de que não há uma orientação, cada unidade local de saúde vai procurando cada uma por si respostas, mas não sei se é possível pormenorizar um pouco mais. Nós gostaríamos de conhecer um bocadinho melhor no terreno como é que as coisas estão a decorrer, como é que tem sido, e até na área específica da farmácia e do medicamento, há alguma articulação com os cuidados de saúde primários? Como é que tem sido esse... Houve aqui a referência ao circuito do medicamento, como é que tudo isso tem acontecido? Se poderia dar aqui alguns exemplos, como é que as coisas estão a acontecer, também para nós percebermos no terreno como é que de facto se está a concretizar. Uma terceira questão que gostaria de referir, prende-se com, nós consideramos que deve ser reforçada a capacidade do Serviço Nacional de Saúde em todas as suas dimensões, nas diversas dimensões. E uma delas também, no que diz respeito aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Entendemos que deve haver reforço dessa capacidade, de uma maior articulação. Permite também maior eficiência, se organizado e com um investimento adequado para isso. Temos colocado estas questões, não são de hoje, e parece-nos que pode haver aqui, tendo em conta até a capacidade já existente, o seu total aproveitamento, mas também esse seu alargamento. E uma última questão sobre os medicamentos. Uma primeira para questionar o seguinte: em diversos momentos, nos últimos, podemos dizer quase nos últimos anos, é frequente a existência de notícias que dão conta de que utentes não conseguem, que há escassez de medicamentos. Agora estamos a falar em termos, estou a falar em termos de ambulatório. A questão que gostaria de colocar era, isto tem sido já por diversas vezes debatido, mas como é que nós garantimos, vou colocar desta forma, como é que se pode garantir que no nosso país há de facto a disponibilidade dos medicamentos que os utentes necessitam para cumprirem com a sua terapêutica? E uma última questão ainda dentro deste tema dos medicamentos, que se prende com o custo dos medicamentos, agora falando de uma forma mais geral. E há de facto, nós temos uma apreciação relativamente a esta matéria que não podemos desligar, de facto, o aproveitamento por parte da indústria farmacêutica com preços que são absolutamente exorbitantes. Que fique claro, nós consideramos tudo aquilo que toda a inovação, tecnologia, novos medicamentos, que haja evidência científica da sua mais-valia do ponto de vista da saúde para os doentes, tem que haver esse acesso, não é essa a questão. Agora, como é necessário, é uma intervenção, porque o Estado não pode ficar refém destes preços que são absolutamente exorbitantes. Falamos muitas das vezes de medicamentos cuja investigação se iniciou até em entidades públicas e, portanto, há aqui aspectos de facto que exigem uma intervenção. Nós temos vindo a colocar, temos bem noção relativamente a esta matéria que estamos aqui a colocar, e para terminar, temos vindo a colocar, aliás, foi criado o Laboratório Nacional do Medicamento, que pode e deve dar um contributo grande. Não estou a dizer que o Laboratório Nacional do Medicamento vai resolver todos os problemas de fornecimento de medicamentos no nosso país, não é isso que nós estamos a colocar. Temos plena consciência, mas que com o investimento pode, de facto, dar um contributo não só na produção de medicamentos para meio hospitalar, mas também da produção de medicamentos, inclusivamente, para ambulatório, e até a custos mais acessíveis para os utentes e a custos mais acessíveis para o Estado. É preciso que haja, de facto, esse investimento. E, obviamente, que é preciso também, que nós consideramos que haja um maior investimento também na investigação na área do medicamento. E estou a falar de investimento público, não é? A partir de instituições e de entidades públicas no nosso país, para que haja, de facto, também essa maior capacidade por parte do Estado de poder, no quadro até da intervenção com a indústria farmacêutica, estar munido de outros meios, de outra capacidade nesta relação, ou seja, que neste, sim, quando se coloca a necessidade de introdução de medicamentos no mercado, foi aqui já referido também por parte do Infarmed, mas capacita o Estado, dá meios, de facto, para defender o interesse público, que é isso que nós consideramos que tem que ser assegurado. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás, do Grupo Parlamentar do LIVRE, para terminarmos esta ronda. Obrigada.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Bastonário e todos os membros da Ordem dos Farmacêuticos. Vou desde já pedir desculpa porque vou fazer as perguntas e a seguir vou sair, porque tenho que ainda tratar de uma questão antes do plenário, mas a audição também está a ser transmitida e depois vou confirmar as respostas, mas queria só deixar esta nota. Há aqui várias questões que eu queria questionar, que já foram referidas na intervenção inicial ou que também já foram colocadas, portanto também vou tentar não repetir. Relativamente a esta questão dos farmacêuticos no SNS, é uma questão importante. Nós também já tivemos a oportunidade de reunir com os peticionários e o Parlamento há de discutir essa questão muito em breve. Perguntava se enfim, quais é que são, daquilo que vos chega, as principais razões para estas escusas de responsabilidade que têm sido assinadas por parte dos farmacêuticos, se é uma questão que já tenha sido discutida com a tutela e qual é que foi também a abertura para olhar para esta questão. Depois, relativamente a este novo modelo de reorganização do SNS e as ULS, também perceber a vossa avaliação sobre como é que as coisas estão a funcionar e como é que poderiam ser melhoradas. Por outro lado, a Ordem também tem proposto uma revisão da Lei da Farmácia Hospitalar. Portanto, também queria perguntar quais é que seriam essas as principais atualizações que entendem que deveriam, que são necessárias. A Ordem também sugeriu que os farmacêuticos poderiam apoiar com novos serviços para tentar aliviar a pressão no SNS e melhorar o acesso dos utentes a medicamentos e terapias. Perguntava também sobre esta matéria quais é que seriam esses serviços. Depois, relativamente a questões que foram aqui introduzidas na intervenção inicial, foi falada da questão do Infarmed, é uma questão que também nos preocupa, é o tempo que se demora a fazer a aprovação dos medicamentos, especialmente os medicamentos inovadores. O LIVRE apresentou recentemente um projeto de resolução sobre essa matéria. Perguntar também, do vosso ponto de vista, o que é que pode ser melhorado para que este processo não seja um processo tão longo e tão demorado. E, por fim, relativamente ao estatuto da Ordem dos Enfermeiros, também foi referido essa vontade da Ordem dos Farmacêuticos, também foi aqui referida essa necessidade de se fazer um aperfeiçoamento e, portanto, ainda que não seja agora, pedia depois também se pudessem partilhar connosco, porque seria útil para a discussão futura termos essa a vossa posição sobre isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos, por favor.
Senhora Coordenadora, se me permite, eu queria só deixar aqui esta nota para já não ter esta oportunidade. O plenário está a começar, irei intervir. Eu queria só informar que a determinada altura terei que me ausentar por causa dessa razão, mas de qualquer das formas terei toda a atenção àquilo que forem depois as questões que forem referidas aqui pelo Senhor Bastonário.
Senhora Deputada Andréia Bernardes.
Muito obrigada. De igual modo, também partilhar que irei intervir no plenário e, como começa às 10 horas, mas fiquem descansados, porque também, como está gravada a intervenção, depois atentamente o Partido Social Democrata irá analisar. Obrigada.
Muito obrigada. Passaria a ser demoras.
Eu vou tentar ser rápido e desta vez cumprir com os 10 minutos. Se calhar começando pela parte que tem a ver com os farmacêuticos do SNS e o descontentamento dos farmacêuticos do SNS. Como eu disse, resulta de uma degradação quer do ponto de vista de equipamentos. Tivemos o exemplo do IPO de Lisboa com o problema nos equipamentos para preparação de quimioterapia há uns tempos e que levou a uma reação dos próprios farmacêuticos do IPO de Lisboa, mas temos tido outras situações e da falta de recursos humanos. Por exemplo, por razões que têm a ver com a segurança da própria prestação de cuidados, muitas vezes, em diversos procedimentos, são precisos dois farmacêuticos para fazerem dupla validação para evitar o erro e evitar que haja trocas de dosagens, etc, etc. E quando não há farmacêuticos suficientes, essa dupla validação é posta em causa. Se não há dupla validação, o aumento, a probabilidade de erro aumenta. E, portanto, não é apenas o querer ter mais profissionais. Há procedimentos que são postos em causa por não ter o número de profissionais suficientes. Relativamente ao número de profissionais suficientes, nós fizemos um levantamento há cerca de um ano e os diretores de serviço dos hospitais do SNS foram questionados e seriam precisos, para que os serviços funcionassem adequadamente, mais de 300 farmacêuticos. E, portanto, esse é um aspecto importante. É claro que, num futuro relativamente a médio prazo, nós vamos ter farmacêuticos. Se houver a tal estratégia de incorporar os jovens que estão neste momento em formação para a especialidade, de os incorporar, torna-se mais fácil ir resolvendo este problema, que percebo que tem sido uma degradação constante e paulatina, e portanto também não espero que de um dia para o outro se abram vagas para 300 farmacêuticos ao mesmo tempo. Mas é preciso termos a noção da situação em que estamos no SNS. Nós temos uma outra situação, porque temos farmacêuticos também, especialistas em genética e especialistas em análises clínicas no SNS, que tem a ver com o funcionamento dos serviços de patologia clínica. E nós temos serviços que funcionam muito bem, mas temos serviços em que há, digamos, alguma, vou usar a palavra, discriminação profissional, que faz com que farmacêuticos que têm competência para exercer papéis, tal e qual como a lei diz, farmacêuticos especialistas em análises clínicas, como os patologistas clínicos, vêem coartada a possibilidade de fazer urgências, a possibilidade de chegar à direção de serviço, etc, etc, porque são farmacêuticos. E este é um aspecto que também nos preocupa. Relativamente à entrevista que tivemos com a Sra. Ministra da Saúde, foi demonstrada a abertura para se discutirem estes aspectos e foi dado conhecimento por escrito destes aspectos à Sra. Ministra da Saúde e estamos agora à espera de feedback. Eu estou a responder de forma concentrada para poupar o tempo. Relativamente à revisão da lei da farmácia hospitalar, eu não sei se sabem, mas a lei da farmácia hospitalar que está neste momento em vigor tem 62 anos. É uma lei de 1962, com toda a evolução tecnológica, terapêutica, com as novas terapias que nós temos hoje a tratar doentes em Portugal, que são terapias solares, terapia génica, etc. Não podemos ter uma lei da farmácia hospitalar de 1962, quer dizer, há aqui um contrassenso e daí a urgência que temos de rever e transformar a lei da farmácia hospitalar numa lei do século XXI e que esteja a preparar, que prepare a farmácia hospitalar pelo menos para os próximos 10 anos e que não seja uma lei com 62 anos, que é completamente fora de tudo o que podia ser normal e, portanto, iniciamos um grupo de trabalho na Ordem para identificar quais as áreas principais que a lei deve cobrir e de que forma deve cobrir e proporemos isso à tutela e daremos conhecimento, obviamente, a esta Comissão de Saúde dos andamentos. Portanto, este é um aspecto. O outro aspecto da valorização da indústria farmacêutica, e este é um aspecto que nos preocupa, não nos parece que seja do Ministério da Saúde, principalmente. O Ministério da Saúde preocupa-se em pagar de maneira custo-efetiva. O desenvolvimento do tecido produtivo tem muito mais a ver com o Ministério da Economia. E, portanto, nós temos um pedido de audiência ao Sr. Ministro da Economia para podermos partilhar aquilo que nos preocupa e a nossa visão relativamente ao desenvolvimento deste setor da indústria farmacêutica e aproveitar esta onda das novas tecnologias farmacêuticas, terapia génica, terapia solar, que estão no início de um processo, embora já haja doentes a serem tratados, já haja medicamentos com estas tecnologias, mas seria importante que Portugal aproveitasse esta onda de utilização das novas tecnologias, aproveitando aquilo que a senhora deputada do PCP afirmou, de aproveitarmos a nossa capacidade académica, universitária, dos institutos de investigação e podermos incorporar isso. Relativamente ao Laboratório Nacional do Medicamento, nós devemos gerir as expectativas relativamente ao Laboratório Nacional do Medicamento. Eu acho, desde há muitos anos, que pode ter um papel importante e pode produzir, nomeadamente, medicamentos que são importantes do ponto de vista terapêutico, mas que não têm interesse comercial e, portanto, não há, saíram do mercado e outros têm que os fazer. Agora, é preciso ter uma gestão de expectativas e não querer fazer tudo no Laboratório Nacional do Medicamento, porque é uma impossibilidade. Eu sei que não foi isso que disse, mas às vezes há este entusiasmo relativamente ao Laboratório Nacional do Medicamento e é preciso os pés assentes na terra e usar esta infraestrutura para resolver este assunto. Relativamente ao preço dos medicamentos e aos medicamentos muito caros e como é que vamos garantir a sustentabilidade, nós devemos discuti-lo a nível nacional, mas também a nível europeu, porque este é um problema europeu que afeta a sustentabilidade de todos os sistemas de saúde. Quando nós falávamos daquele tal medicamento que custa 2 milhões de euros e dizemos que é o mais caro do mundo, já não é. E, portanto, é importante termos a noção que esta é a nova realidade, medicamentos cada vez mais caros. A discussão sobre se esse preço é o preço, digamos, justo para determinado tipo de medicamento tem que ser tida. E é importante separar o custo-oportunidade do custo relacionado com o cumprimento de uma expectativa que a indústria tem, que é ter lucro com o desenvolvimento de novas tecnologias. E, portanto, é importante que haja mecanismos a nível europeu mais transparentes para que nós possamos medir o verdadeiro valor do preço daquele medicamento. E é importante que isto fique, que isto seja discutido abertamente. A nível nacional, eu acho que nós temos uma lei, a lei do Sistema de Avaliação de Tecnologias de Saúde, que é uma das mais avançadas da Europa, que nós não estamos a usar completamente. E há um aspecto aqui, muitos destes medicamentos, que muitos deles são muito caros, vêm com uma incerteza muito grande. E tem que ter essa incerteza para doenças raras, para medicamentos em oncologia, para tumores específicos. A população é pequena, as tecnologias são caras, mas e vêm com um dossiê que não traz todos os ensaios clínicos que teoricamente se exigem um medicamento, porque é uma impossibilidade. Não temos doentes suficientes para fazer ensaios de fase 3. E, portanto, é o custo-benefício. Se tem provas preliminares e se é uma doença que põe em risco a vida do doente, então dá-se o acesso ao mercado. Mas é preciso que haja mecanismos no terreno para medirem verdadeiramente os resultados e que paguemos por esses resultados. E não continuemos a pagar pelos ensaios clínicos que são limitados. Não é? Portanto, esse é um aspecto que tem que ser melhorado a nível nacional, que permita medir os resultados e pagar por esses resultados e não pagar pela incerteza toda associada a esse aspecto. Relativamente aos serviços farmacêuticos e à farmácia comunitária, tem havido, como disse a senhora deputada do PS, tem havido avanços grandes que resultam também de dar resposta às necessidades do próprio Serviço Nacional de Saúde. Medicamentos em proximidade, que faz com que os doentes não tenham que percorrer quilómetros e às vezes centenas de quilómetros para ir ao hospital todos os meses apenas para terem acesso ao medicamento. Acho que foi uma medida importante para os doentes. A renovação da terapêutica crónica, evitando que haja um médico no centro de saúde que perca parte do seu tempo a renovar prescrições a doentes que ele não muitos deles nem os conhece, e portanto permitir que o médico, se quer ver o doente de ano a ano, que prescreva para um ano, e o farmacêutico possa de dois em dois meses dispensar os medicamentos e ao mesmo tempo olhar para o histórico de prescrição e dispensa e ver se há duplicações, se há interações, etc. Eu acho que foi um ganho grande. E o ganho nas vacinas, no aumento da acessibilidade à vacinação através das farmácias comunitárias. Nós tivemos um bom resultado, ao contrário de algumas interpretações e torcer os números para dar outros resultados. Nós tivemos, foi um sucesso o ano passado, do ponto de vista de saúde pública. Nós tivemos uma cobertura muito acima da cobertura média europeia e o pico de vacinação foi algumas semanas antes das épocas anteriores. E, portanto, e 70% dos cidadãos portugueses podendo escolher as farmácias ou os centros de saúde por questões de acessibilidade, confiança, seja o que for, escolheram serem vacinados nas farmácias. E, portanto, há aqui um ambiente que eu acho que deve ser repetido e que, felizmente, foi decidido este ano voltar a manter este sistema e isso é importante. Provavelmente há outros aspectos que eu não abordei, mas como já passamos 55 segundos dos 10 minutos e eu não quero abusar, nós, se considerar adequado, enviaremos um documento com estes pontos e, portanto, também se torna mais fácil, com base no documento, podermos tirar dúvidas ou podermos continuar trabalhos em algumas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Era isso mesmo que eu ia propor, passarmos aqui algum resumo destas prioridades que têm para a questão dos enfermeiros, que será extremamente útil. Já estou com o livro dos farmacêuticos.
agradecer a vossa presença, pedir desculpa um bocadinho esta rapidez, mas muito obrigada por estarem aqui connosco. De certo, não será a primeira vez, nem será a última. Vamos estar mais vezes juntos. Parabéns do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada.